Quais são os traumas, professor, que essas pessoas podem adquirir?
Diante do evento que nós estamos vivenciando aqui na cidade de Mariana, não nos permite generalizar dizendo que há um trauma que será instaurado nessas pessoas que passaram por essa experiência. Há definições que falam de traumas agudos e traumas permanentes. Diante da amplitude que envolve a saída e a retirada das pessoas em caráter de emergência, na pressa, sem saber onde colocá-los, nós vamos dizer então que há um trauma agudo diante da situação, que pode ser identificado no comportamento de não reconhecimento da dimensão do problema, que pessoas que estavam desaparecidas irão ser encontradas com vida. Então há toda uma reação nas pessoas que passam por essa experiência que não devem ser, em hipótese alguma, generalizadas dizendo que a pessoa vai ficar traumatizada para o resto da vida. E isso não quer dizer que essa experiência desaparecerá, o que não marcará a vida dessas pessoas. Com certeza, o que sabemos é que um evento com esta amplitude vai demorar um tempo para ser elaborado por todos nós que passamos por essa experiência. Todos nós, porque eu também sou morador da cidade de Mariana.
E como que deve ser agora, sem atenção, o tratamento a essas vítimas?
Quando se trata de tragédia, há uma orientação da Organização Mundial da Saúde, que prevê de imediato um acolhimento para atender às necessidades básicas da pessoa que vem ao ponto de apoio de acolhimento. Essas necessidades básicas, no sentido de hospedagem, de alimentação e de conforto, de estabilidade. Neste caso específico nosso, uma avaliação básica da condição de saúde. Não se fala em um primeiro momento em termos de intervenção psicológica, mas sim uma escuta atentiva, tendo em vista que as pessoas, quando chegam, eles vêm com uma necessidade de expor, de falar e descrever o que vivenciaram. Essa escuta atentiva, então, ela vai possibilitar, em um primeiro momento, este acolhimento do sofrimento que a pessoa está trazendo diante do que ela vivenciou. A primeira abordagem é uma abordagem de acolhimento.
Professor, essas pessoas viviam em núcleos, muitas viveram a vida inteira em Bento Rodrigues, estabeleceram relações com vizinhos, parentes. Qual que é o prejuízo psicológico disso?
Isso remete a um conceito que é a ideia de luto. Experimentar o luto, vivenciar o luto e elaborar essa experiência pesada que as pessoas vivenciaram estando dentro das localidades atingidas. Quando nós nos referimos à ideia de vivenciar o luto como uma experiência psicológica, que não deve ser tratado como algo do nível patológico doentio, a literatura nos remete à ideia de que luto é a sensação interna psicológica de alguém que perdeu um ente querido, que perdeu um objeto ou que perdeu o local da sua vivência, da sua cultura e do seu cotidiano. Isso nos remete à ideia que essas pessoas todas que passaram por essa experiência estão vivendo um luto. Dizemos, em termos clínicos, que a vivência do luto pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser 4 semanas, pode ser 1 mês. Eu prefiro dizer que o luto, ele é atemporal. Cada indivíduo vai elaborar essa experiência segundo a sua estruturação psicológica, segundo a sua forma de ser, dentro do contexto onde ele se encontra. Agora, nós que estamos dando o apoio, vocês que estão tendo contato com essas pessoas, nós não vivemos o luto da mesma forma que essas pessoas estão vivenciando. Nós não estamos vivendo um luto porque nós não perdemos o local da moradia, nós não perdemos o cachorro que a gente admirava tanto, nós não perdemos parentes, nós não temos parentes desaparecidos. Respeitar que a pessoa está em uma situação de prejuízo psicológico. Há um prejuízo, que este prejuízo pode ser elaborado. As pessoas não irão ficar eternamente neste sofrimento. Alguns já começaram a elaborar, alguns elaboram mais rápido, outros levam mais tempo, principalmente aqueles que passam pela experiência de ter perdido alguém, algum parente, algum conhecido mais próximo, dentro da tragédia que nós vivemos. Quando há a perda de alguém bem próximo, a vivência do luto, ela pode se estender um pouco mais, mas isso não nos permite dizer que ela vai ficar instaurada pelo resto da vida dessas pessoas. Anexo ao luto, vem alguns comportamentos que indicam que a vivência dessa pessoa começa a ser prejudicial, começa a ficar mais introvertida, um isolamento social, autodepreciação, comportamento antissociais, estados de depressão, de crise, de choro, lembranças constantes da experiência vivida. Esses elementos que vêm anexo, aí sim, se por um lado a ideia de luto não nos permite falar de doença ou de psicopatologia, porque é um processo esperado na perda, do outro lado, quando falamos de uma melancolia, que é carregada com um estado negativo, ela está sem motivação, está sempre deitada, sem perspectiva que a vida pode continuar. Então, nessa experiência nossa, no acolhimento das pessoas que chegaram, vivemos várias situações em que a pessoa já chegou nesse contexto, por não saber onde está o parente próximo, está entre os desaparecidos. Aí você vê o choro constante, um mundo fantasioso, acreditando que a pessoa vai aparecer e vai vir de um milagre. Então, esse cenário no comportamento da pessoa, que é independente de estar vivendo luto, nos começa a indicar que há alguma coisa que está funcionando mal. E aí, nesse caso específico, aí sim, o voluntariado já não é mais o suficiente. Um acompanhamento psicológico e, se necessário, também com intervenção medicamentosa.